Olá, muito boa tarde. A taxa de ocupação no alojamento local dos Açores para este verão ronda os 85% e 95%. Os dados foram avançados à Atlântida por João Pinheiro, presidente da Associação de Alojamento Local dos Açores. Ana Isabel Santos, da Rádio Atlântida.
O responsável adianta que, apesar de ainda não ter dados concretos sobre quais as ilhas com maior ou menor taxa de ocupação, as Flores, Santa Maria e Pico são as que costumam registar uma boa percentagem por terem uma menor capacidade instalada de alojamentos.
Aquilo que são os históricos dos últimos anos de estatística é que são essas ilhas que chegam ao verão e têm maior taxa de ocupação, muito devido também à capacidade instalada e à falta de capacidade de resposta também para hóspedes que querem visitar essas ilhas. Por isso, estas são as que têm maior taxa de ocupação. As menores taxas, ou dentro das taxas, porque são tudo taxas altas, né? Estamos a falar de taxas entre 85% e 95%, diria Terceira e São Miguel são aquelas que têm taxa, porque já têm uma grande capacidade instalada. Né? Alta, trabalho que tem sido feito e que está a ser feito é bem feito e tem a resposta. Precisa continuar, olhar e melhorar o modelo do ano inteiro, que nós temos pedido e lutado que haja essa distribuição pelo ano inteiro e por todos. Agora é que é lutar que o inverno também seja bem melhor do que tem sido os últimos anos.
O presidente da ALA disse, no entanto, que registra uma ligeira diminuição em relação ao ano passado, nos meses de junho, julho e agosto, uma vez que são os que têm maior afluência. Assegura que, apesar de tudo, são números muito bons. De acordo com João Pinheiro, tem de haver um investimento nos aeroportos da região, sobretudo no de Ponta Delgada, por considerar que o mesmo está muito sobrelotado. No que toca à taxa turística, a ALA defende que devia haver um modelo diferente daquele que existe e ser menos burocrático. Alertou que o atual é injusto para as autarquias, por umas terem mais receitas do que outras. A sazonalidade e o problema dos transportes continuam a ser as grandes preocupações do setor.
Nós estamos a maior amplitude sazonal do país e do ambiente local ainda agrava-se mais. Só para ter noção, as dormidas do mês de junho e que as dormidas de novembro, dezembro, janeiro e fevereiro, quer dizer, estamos a falar em 4 meses de inverno, que equivale a um mês de verão. Isto é uma pressão imensa para os nossos empresários e que faz muitas vezes pensar os negócios dos transportes, e neste caso a venda de mais companhias aéreas é um investimento e não um custo, porque depois o governo vai ter retorno com certeza na economia deste valor, e isto tem que ser visto urgentemente para depois também distribuir para as outras ilhas todas.
O presidente da ALA continua a insistir na falta de mão de obra, sublinhando que é um flagelo, quer direto, quer indireto, que, segundo João Pinheiro, leva a um grave problema de crescimento.
Ana Isabel Santos, da Rádio Atlântida.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
O primeiro-ministro Luís Montenegro, em visita à Madeira, falou da nova lei das finanças regionais, das questões da mobilidade e da salvaguarda do interesse dos madeirenses, neste caso, na privatização da TAP. Em declarações à RTP Madeira, o primeiro-ministro diz que vai reunir em setembro com os presidentes dos governos regionais para falar de vários assuntos sobre as autonomias. Sobre a nova lei das finanças regionais, que há muito é reivindicada pelas regiões autónomas, Montenegro apontou as linhas orientadoras desse diploma.
Uma questão que é, de facto, transversal, que é a lei das finanças regionais. Nós vimos trabalhando com o PSD Açores e o PSD Madeira já há algum tempo, do ponto de vista partidário, e agora também vamos iniciar esse diálogo do ponto de vista dos governos. A minha expectativa é que em setembro possamos ter os presidentes dos governos regionais da Madeira e dos Açores em Lisboa numa reunião do Conselho de Ministros, precisamente para tratar de alguns assuntos que têm a ver com as regiões autónomas. Nós queremos que a nova lei das finanças regionais dê mais previsibilidade e maior capacidade de sustentabilidade às finanças regionais, e com isso possa haver uma corresponsabilização do Governo da República com as regiões autónomas, mas também das regiões autónomas com a gestão financeira das mesmas.
Luís Montenegro a relembrar a participação dos presidentes dos governos regionais da Madeira e dos Açores num dos Conselhos de Ministros do próximo mês de setembro para abordar matérias de interesse para as regiões autónomas. A Vice-Presidência do Governo Regional lançou um aviso para a aquisição de equipamento científico e tecnológico pelas entidades regionais que integram o Roteiro Nacional de Infraestruturas de Investigação de Interesse Estratégico no âmbito do Açores 2030. As candidaturas da Direção Regional da Ciência, Inovação e Desenvolvimento estão abertas até 30 de outubro deste ano através do portal Balcão dos Fundos, com uma dotação total de 2 milhões de euros, sendo o apoio máximo por candidatura inferior a 300 mil euros. São elegíveis as entidades não empresariais do Sistema Científico e Tecnológico dos Açores que cumulativamente integrem o Roteiro Nacional de Infraestruturas de Investigação de Interesse Estratégico. Os projetos devem ser apresentados obrigatoriamente na modalidade individual e demonstrar alinhamento com a estratégia de investigação e inovação para uma especialização inteligente regional. Através deste concurso, pretende-se apoiar a aquisição de equipamentos científicos e tecnológicos de grande porte, conjuntos de instrumentos, coleções e outros recursos baseados no conhecimento, incluindo arquivos e dados científicos, sistemas computacionais e de programação, redes de comunicação, entre outros equipamentos essenciais à investigação. O governo açoriano vai conceder tolerância de ponto amanhã aos trabalhadores da administração pública regional cujos serviços se encontrem sediados na ilha de Santa Maria devido à realização do festival Maré de Agosto. O despacho da presidência do governo, publicado hoje no Jornal Oficial, refere que se excetuam da tolerância de ponto os trabalhadores dos serviços e organismos que, por razões de interesse público, devam manter em funcionamento naquele período em termos a definir pelo membro do governo regional competente. Contudo, sem prejuízo da continuidade e da qualidade do serviço a prestar, os dirigentes máximos dos serviços e organismos devem promover a equivalente dispensa do dever de assiduidade dos respectivos trabalhadores em dia a fixar oportunamente. No despacho, o presidente do Executivo açoriano, José Manuel Bolieiro, sublinha que o Festival Maré de Agosto, realizado desde 1984, constitui o principal evento cultural que se realiza anualmente na Ilha de Santa Maria. O evento é, por isso, um acontecimento de especial importância que envolve não só a participação de todos os marienses, bem como aqueles que visitam a ilha por essa ocasião. O 41º Festival Maré de Agosto decorre até quarta-feira na Praia Formosa.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
O concurso público para a empreitada de reabilitação de 31 habitações sociais no bairro do Lameirinho, no concelho de Angra do Heroísmo, foi lançado na semana passada com um preço base de 3 milhões e 400 mil euros. Segundo o anúncio publicado em Jornal Oficial da Região e lançado pela Câmara Municipal de Angra, a empreitada tem um prazo de execução de 420 dias. A autarquia esclareceu ao Rádio Clube de Angra que este processo tem sido feito por fases de forma a coordenar, da melhor forma possível, todas as etapas que vão surgindo.
Nós temos vindo a dividir a carteira de obras de habitação social em pequenos grupos por duas razões. Uma, para garantir uma execução mais atempada, particularmente porque nós temos um conjunto de obrigações no âmbito do PRR que temos que cumprir prazos, e por outro, porque na maior parte destes casos, ou na quase totalidade dos casos, é preciso encontrar alojamento alternativo para quem mora nessas casas, e neste momento encontrar uma casa é uma enorme dificuldade. Por isso nós não podemos fazer todas as casas ao mesmo tempo, porque depois não temos onde abrigar as pessoas que lá vivem. Por isso as casas foram divididas em grupos, em que basicamente as pessoas vão rodando, ou seja, os habitantes de um grupo de casas vão para o alojamento alternativo, quando as casas estão prontas, voltam para a sua casa de origem e dão lugar a outros, e portanto isto é feito desta maneira, e esta é uma das razões pelas quais as casas não são colocadas em obras todas ao mesmo tempo, para além das dificuldades que teríamos do ponto de vista da capacidade das empresas e da mão de obra. Há também esta outra, este outro problema, que é o mais difícil de resolver deles todos, que é encontrar alojamento alternativo. Nós não podemos despejar mais casas do que as casas que nós temos em reserva para colocar as pessoas. Por isso, isto é feito em pacotes relativamente pequenos, e é um processo que vai continuando e terá que continuar, e que terá que continuar mesmo para além do PRR, porque, na verdade, há necessidades de casas que não podem ser resolvidas apenas neste período tão curto. É um investimento que vai ter que continuar, com certeza, num horizonte mais alargado.
Álamo Menezes, o presidente da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo, em declarações à Voz da Terceira. A presidente da Câmara Municipal da Praia da Vitória inaugurou na Rua de Jesus a loja social Reveste, um espaço de doação e troca de textos e brinquedos reciclados e reutilizados. Para Vânia Ferreira, e em declarações ao Rádio Clube de Angra, a iniciativa insere-se na promoção municipal da economia circular através da reciclagem, da reutilização e do reaproveitamento de textos e brinquedos.
Nós, noutros momentos, como foi o caso do Natal ou até mesmo na comemoração da Semana do Ambiente, tivemos a oportunidade de já ter um espaço aberto onde fizemos o acolhimento de algumas peças e iniciamos este sistema de troca onde as pessoas podiam deixar lá algumas roupas e utensílios não utilizados e serem doados a outras pessoas. Ora, isso tornou-se para nós um desígnio podermos pôr de pé um espaço desta natureza, dando uma conotação social, mas também ao nível ambiental, como um sinal às pessoas de que esta situação de nós passarmos a fazer uma maior reutilização e reaproveitamento dos textos, dos brinquedos, do material escolar, isto é sem dúvida um momento de consciencialização da comunidade de que cada vez mais nós devemos trabalhar nesta linha. E, portanto, face a toda a aceitação que tivemos dos momentos anteriores, entendemos que tínhamos condições de abrir esta loja ao público, incutir-lhe algumas regras e começarmos de forma educativa a comunicar com as pessoas que por lá passam, sempre num sistema de doação. Não há aqui nenhum tipo de valor associado, com o sistema da economia circular verdadeiramente a funcionar. Poderá ser também através de um sistema de troca. As pessoas trazem-nos uma peça que já não utilizem, ou porque já não serve, ou porque as crianças já cresceram, doam essa peça e levam outra.
O espaço funciona na Rua de Jesus, de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 12h30 e das 13h30 às 16h30. A loja social Reveste, gerida pelo Gabinete de Educação e Juventude da Câmara Municipal, em colaboração com o setor de Ambiente e Zonas Úmidas, o Gabinete de Ação Social e o Gabinete de Educação Ambiental da Praia Ambiente.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
Cerca de 300 jovens participam a partir de hoje na Aldeia da Esperança, em São Jorge, onde irão a experimentar uma semana de espiritualidade aliada à natureza, num encontro que contará com o Bispo de Angra. A iniciativa é promovida pela Igreja Católica Açoriana e decorre até sexta-feira na Caldeira da Fajã de Santo Cristo e busca ser um modelo de sustentabilidade, promovendo práticas amigas do ambiente e de educação ambiental, segundo é referido no sítio da internet Igreja Açores da Diocese de Angra. Oriundos de 7 das 9 ilhas dos Açores, com a exceção do Corvo e da Graciosa, os jovens vão viver 5 dias de atividades que incluem trilhos de oração, workshops vocacionais e celebrações litúrgicas. As noites serão marcadas por atividades culturais como concertos, cinema ao ar livre e vigília. O evento é uma forma de celebrar o ano jubilar da esperança e promover um encontro entre os jovens, Deus, a natureza e uns com os outros, conforme sublinha a Diocese de Angra. O Bispo de Angra, Armando Esteves Domingues, é o aldeão número 1 da Aldeia da Esperança e presidirá a celebração de abertura, mantendo-se durante a semana semana com os jovens. E é tudo no que toca ao Informação Açores de hoje. Boa segunda-feira e uma ótima semana.
Informação Açores, em cadeia regional de rádio. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.